passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas Especial 8 de Março. Hoje, vamos falar sobre o Dia Internacional das Mulheres. Mais que uma data no calendário, é um ponto de partida para discutir igualdade em um país onde mulheres são a maioria da população, mas ainda não ocupam, na mesma proporção, os espaços de poder. Em 2026, a democracia brasileira segue marcada pela subrepresentação de gênero. E para entender esse cenário, é preciso voltar no tempo. Quase um século atrás, em 1932, o voto feminino foi reconhecido no Brasil. Mas a presença das mulheres nas urnas começou antes. Em 1928, no Rio Grande do Norte, a Justiça Eleitoral autorizou o alistamento feminino. A mobilização contou com o apoio da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, liderada por Berta Lutz, e abriu caminho para uma mudança nacional. E você vai conhecer um pouco dessa história na reportagem de Raíssa Abreu.
A estreia das brasileiras nas urnas aconteceu antes mesmo de 1933. No final da década de 20, a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, onde havia uma articulação forte da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, fundada por Berta Lutz, abriu uma brecha para o alistamento de mulheres. Foi a professora Celina Guimarães a primeira mulher brasileira a votar. Portanto, em 1928, numa eleição complementar para a vaga de senador. E a senadora potiguar Zenaide Maia, do PSD, lembra que suas conterrâneas não pararam por aí.
O pioneirismo da participação feminina no Rio Grande do Norte se consolida com a eleição de Alzira Soriano em 1928 como a primeira mulher eleita prefeita no Brasil e na América Latina. Enquanto Celina simboliza o reconhecimento da cidadania política das mulheres pelo voto, Alzira representa o passo seguinte dessa conquista, a ocupação dos espaços de poder e decisão.
O voto de Celina e das outras pioneiras que participaram da eleição no Rio Grande do Norte foram anulados logo em seguida. Mas, depois delas, ainda mais mulheres passaram a pressionar pelo direito ao voto, como destaca Zenaide Maia.
Essas mulheres compreenderam que a democracia só seria plena com a participação feminina e tiveram coragem de desafiar estruturas que as excluíam.
Só em 1965, o voto das mulheres foi equiparado ao dos homens, tornando-se obrigatório. Nas décadas seguintes, vieram outras conquistas, como a Lei das Cotas Eleitorais, que obrigou os partidos políticos a terem pelo menos 30% de candidaturas femininas. E apareceram as primeiras senadora, ministra, a primeira presidenta da República.
Apesar dos avanços ao longo das décadas, os números ainda mostram um descompasso. Hoje, das 81 cadeiras no Senado, apenas 16 são ocupadas por mulheres, cerca de 20% do total. Para falar sobre os desafios atuais, a violência política de gênero e os mecanismos de proteção às candidaturas femininas, conversamos agora com a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, procuradora da mulher no Senado. Senadora, obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço o convite, sempre muito bom fazer parte, comunicar, né, as ações que a gente vem fazendo, tanto em políticas voltadas para mulheres, que neste mês, especialmente mês de março, a gente tem várias ações que a gente vai conversar e bater esse papo aqui. Sempre um prazer poder atender um convite aí de uma jornalista mulher, que é você, Rita, para que a gente possa dar aqui notícias boas e positivas para esse mês de março.
Senadora, a gente completa 94 anos de voto feminino, mas a violência política e as estruturas partidárias ainda são barreiras. Na sua opinião, por que a estrutura partidária ainda é esse funil que impede a paridade, mesmo quase um século depois?
É uma questão estrutural, né, do machismo estrutural que sempre botou realmente a mulher para a vida privada, né, e não para a pública. E aí, quando ela teve a oportunidade de ir para a vida pública, que seja através de mandatos especialmente, essa oportunidade não veio igual e não veio na mesma velocidade que já tinham os homens com os privilégios que já haviam sido dados culturalmente, estruturalmente, por muitos anos atrás. Então, isso vai demorar um pouco, porque não é só uma lei que vai garantir realmente, de fato, que uma mulher tenha as mesmas condições de participar da política que um homem. Mas precisamos garantir também o fundo partidário, precisamos garantir a participação efetiva delas, sem que elas sofram nenhum tipo de violência de gênero.
A senhora falou em violência política de gênero. Nós estamos em um ano eleitoral e a gente sabe que a violência política é muito mais do que um ataque pessoal, é uma forma de exclusão. Como identificar quando uma crítica política vira violência criminosa? Como está previsto na legislação?
Bem, quando ela realmente faz com que a mulher se sinta excluída daquele processo, quando tira, corta a fala da mulher, quando realmente faz com que ela não se sinta pertencente àquele espaço, àquele ambiente onde ela pode debater e discutir, de várias formas há essa exclusão que muitas vezes é silenciosa, né? Então, por isso, precisa que a gente primeiro reconheça e conheça o que é a violência política de gênero, porque às vezes a gente repetiu e naturalizou por muito tempo, várias ações, e a gente defende as cotas porque nós precisamos dela para realmente ter de fato aquela participação para que a gente possa garantir efetivamente, não só cumprindo a cota, mas também com condição de igual para igual de competir. E isso é o que a gente vem batendo, para que a gente possa ter essa divisão também doméstica, né, dos trabalhos domésticos, para que a mulher realmente possa ir para a vida pública da forma que o homem vai. Despreocupada.
Muitas lideranças e candidatas em cidades pequenas sofrem ameaças e não têm a quem recorrer. O zap delas, o WhatsApp da Procuradoria, foi criado justamente para romper esse isolamento. Como funciona esse acolhimento e qual a garantia de sigilo para quem procura o Senado por esse canal?
Bem, esse canal veio exatamente da grande necessidade que a gente percebeu, especialmente nas cidades do interior, que as várias mulheres que tentam entrar na política através de cargos públicos, né, enfim, associações, presidentes de associações, candidatas a vereadoras, deputadas, prefeitas, elas não sabiam aonde realmente recorrer. Primeiro, volto a falar, não sabiam o que era violência política de gênero. Estavam ali sofrendo a violência, a exclusão, e ao mesmo tempo tendo como natural e, de certa forma, né, aceitando aquela exclusão. É quando a gente sabe que aquilo ali é uma violência política, a gente procura agir e ter uma reação sobre isso. Então, o zap delas veio exatamente para fazer essa escuta qualificada. Nós temos orientação jurídica também inicial. A gente faz encaminhamento seguro. É garantido totalmente o sigilo, porque foi uma forma de WhatsApp que é uma forma que as mulheres têm de se encorajar mais a fazer. Passa uma mensagem, faz um agendamento, a gente faz atendimento virtual, a gente encaminha, se for necessário, para que façam junto às instituições responsáveis aí denúncias. Então, são várias ações que o zap delas, em menos de 5 meses, já fez aí mais de 303 atendimentos a mulheres de todo o país. E nesse mês de março, a gente tem aí uma previsão para o dia 17 de fazer também um lançamento do guia da candidata. Esse guia também vai se interligar junto com o nosso zap delas, que é exatamente para dar o suporte para que as candidatas possam ter as suas candidaturas registradas, para que elas possam ter as suas candidaturas competitivas e realmente igual, né, às outras candidaturas dos homens.
Muito bom. E para quem não tem ainda o número do zap delas, anota aí. 61-DDD-98309-0025. Vou repetir o número do zap delas. DDD-61-98309-0025.
Isso mesmo.
E para encerrar, neste mês de março, chamado Mês da Mulher, que mensagem o Senado e a Procuradoria deixam para a brasileira que acredita na política, mas ainda teme o custo de participar dela?
Ah, eu acho que a violência política, ela não atinge só a nós mulheres. Quando ela nos exclui, ela atinge sim um processo democrático, né, que nós temos no nosso país. E nós aqui do Senado Federal, sobretudo a Procuradoria Especial das Mulheres, está de braços abertos para receber qualquer mulher que tenha a intenção de ser candidata, que esteja sofrendo algum tipo de violação dos seus direitos. Procure, que a gente está realmente com esse número de WhatsApp, a gente faz atendimentos presenciais, também virtuais.
Muito bom, senadora, muito obrigada por conversar com a gente. Pautas Femininas fica por aqui. O programa de hoje teve apresentação e produção de Rita Zumba, edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.